Amém, vamos orar? Pai querido, quero, Pai, já te agradecer por este culto tão maravilhoso, Pai, que o Senhor tem direcionado nesta noite. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, abençoar, Pai, a vida do meu esposo, Senhor. Ele já tem se preparado para esta noite, Pai. Então, que o Senhor venha agora, Senhor, com teu refrigério, com teu bálsamo, com teu fogo, e que seja o teu Espírito Santo falando através dele, Pai, no nome de Jesus. Toca, Pai, cada vida aqui, Senhor. Tu sabes como cada um aqui entrou. Então, que o Senhor possa estar tocando, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, porque tu és fiel e vais fazer algo novo em nossas vidas nesta noite. Amém, Jesus.
Não falta inspiração agora, concorda?
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para abrir a palavra em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, dos versos, a partir do verso 11, nós vamos ler até o 20. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na presença do Senhor. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado muito em todos os sentidos na igreja. A começar da liderança, a começar de todos os ministérios, a começar de todas as iniciativas, nós temos visto a mão de Deus. E isso, consequentemente, se estende à sua família. Amém? Quantos aqui têm sido abençoados pela igreja? Diz amém. Amém. Vamos lá. Eu vou deixar você sentado mesmo, mas com reverência. Neemias, capítulo 2, versos, a partir do verso 11. Vamos acompanhar a leitura com reverência. E diz assim: eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cédron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado e também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a construção. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Até aqui. Eu queria deixar aqui a parte B do verso 12, ler novamente, que é aqui que nós queremos, e eu quero refletir com cada família que está aqui presente. A parte B do verso 12 diz: eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Amém? Nós temos vivido um tempo, graças a Deus, e o tema de hoje fala sobre família unida. Esse é o tema da mensagem de hoje, família unida. Aliás, nós temos outros temas que virão aí nos próximos domingos, fortalecida, comprometida, vitoriosa e assim por diante. Cada mês nós temos tido cuidado, junto com o pastor titular, pastor João, os outros pastores, de colocar assuntos que nos deem um norte na nossa vida, amém? Né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar sabe, mas graças a qualquer lugar serve, mas graças a Deus essa igreja sabe aonde quer chegar. Nós sabemos aonde queremos chegar. E por isso esse tema dessa noite, família unida. Então eu pego aqui esse texto, esse momento da vida de Neemias, um simples copeiro, uma simples pessoa que estava servindo o rei da Pérsia. Alguém simples que tinha acesso a um rei. Alguém dos níveis menores que tinha acesso a níveis maiores. Alguém que era, quem sabe, tido ou até mesmo deixado no canto, tinha acesso que alguns não tinham, e tão somente era o rei da Pérsia. É isso que Deus vai fazer com a sua vida nesses dias. Você vai ter acesso ao rei dos reis. É isso que ele faz conosco. Ele não olha para o seu diploma, ele não olha para a sua condição financeira, ele não olha para aquilo que você já fez ou deixou de fazer, mas ele olha para o seu coração. Assim como estava o coração de Neemias, incomodado, né? Ele estava incomodado e ele não aceitava aquela situação. Então Neemias, ele age, né? E toda ação tem uma reação. O rei reagiu, e é isso que Deus espera de cada um de nós nesse tempo. Ele espera de cada um de nós uma ação, porque ele está alegre, ele está na expectativa de reagir com cada um de nós. E essa reação vai trazer vitórias, essa reação vai cumprir promessa, essa reação vai abrir os caminhos, essa reação vai trazer cura, vai trazer transformação, vai trazer libertação, essa reação vão ser frutos visíveis que você vai contemplar em anos que nada aconteceu e coisas vão rapidamente se estender na sua frente, porque o rei vai reagir na sua vida. Você está me entendendo? Amém? Amém? É isso que aconteceu com Neemias. Antes de começar uma viagem, você tem a opção de escolher quem são os seus companheiros. Esse tema é muito abrangente. Falar de unidade, você pode falar de unidade, unidade do corpo, unidade do espírito, unidade como propósito, unidade de autoridade, unidade de fé, unidade no batismo. Mas eu quero me ater a duas palavras: a visão e companheirismo. Você pode repetir? Visão e companheirismo. Essas duas palavras que eu quero aqui compartilhar com vocês rapidamente: companheirismo e visão. Nós estamos no mesmo barco, amém? E muito alegre nós estamos remando na mesma direção. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho essa sensação de alegria por estar fazendo parte de um grande e maravilhoso projeto de Deus. Neemias tinha essa sensação, e ele então, nesse momento de crise, nesse momento de turbulência, nesse momento onde haviam ruínas na sua frente, nesse momento onde havia destruição, os muros de Jerusalém caíram por terra, haviam entulhos, a ponto do seu jumentinho não conseguir andar. Pensa nisso. Ele teve que abandonar o único animal que ele tinha para poder seguir em frente e então finalizar aquilo que ele queria finalizar. Mas antes disso, ele escolhe a dedos companheiros. E o Espírito Santo está hoje nos ministrando. Escolha a dedos aqueles que você vai colocar na viagem que você acabou de pagar, na viagem que você acabou de comprar. Você vai fazer uma viagem. Estamos fazendo uma viagem, aliás, né? Somos peregrinos e passageiros nesse mundo. Não vamos durar muito, mas o tempo que durar glorifica a Deus. O tempo que você permanecer respirando saudável, glorifica a Deus. Se incomode com as atitudes das trevas. Foi isso que Neemias fez. Ele não se conformou, não tomou forma daquele momento. Ah, está tudo acabando mesmo? Deixa acabar. É assim mesmo. Eu já vi essa história acontecer. Ouvimos muito disso. Ouvimos pessoas falando, se conformando, afirmando essa história que já aconteceu e faz parte e tem que se conformar mesmo, mas Neemias luta contra a onda que veio. Um simples copeiro que tinha acesso ao rei pede que o rei abra as portas e o caminho junto aos governadores para que os governadores não bloqueassem a sua caminhada até os muros de Jerusalém. E ele recebe da parte do rei cartas de autorização para prosseguir. Você está percebendo o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida nessa noite? Ele quer te dar cartas de autorização para você prosseguir na sua luta e na caminhada, porque Ele está dizendo que você não vai cair, você vai ficar firme, Ele será com a tua vida e a vitória virá sobre a tua vida. Carta do rei. Foi isso que ele recebeu autorização. Neemias começa escrevendo sua ida a Jerusalém e faz questão de deixar registrado nessa história verídica que escolheu a dedo as pessoas com quem ele iria compartilhar os seus sonhos. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer um. Não se abra para qualquer um. É isso que nós vemos nesse texto. Ele tinha um grupo seleto, né? Assim como nós temos aqui pessoas, famílias, membros que fazem parte dessa igreja. Talvez o que você escuta aqui, você não consegue compartilhar com algumas pessoas, porque essas pessoas, quem sabe, vão jogar um banho de água fria. Mas outras estão com o coração aberto e estão esperando um abraço seu, uma palavra sua de amor, de graça, de misericórdia, um olhar seu atento para poder ouvir. Então existe esse ambiente que nós precisamos discernir. Uma família que viaje junto, uma família que caminhe junto, uma família que mostre as cicatrizes, as marcas, os sinais do que Deus tem feito em nossas vidas. É para isso que Deus nos levanta, amados. É para isso que Deus nos quer. Não somente para nos reunirmos aqui, o que é gostoso e o que é bom. Não somente para cantarmos nas batalhas, Senhor, Tu és a minha paz. Que é gostoso cantar, edifica o coração. E isso é bom, tem que acontecer, mas vai muito além do se reunir como igreja dentro de quatro paredes. A unidade nos traz a ousadia de proclamar aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Quem quer aqui proclamar o que tem recebido lá fora, diz amém, corajosamente. E Deus fará isso na sua vida, não sei como, em que momento, em que época, né, em que horário, mas Deus não é um Deus limitado. Deus é um Deus que transcende, é o extraordinário, é o sobrenatural que Ele derrama sobre as nossas vidas. E foi isso que ele fez e trabalhou na vida de Neemias. Neemias tinha um foco, Neemias não tirava os olhos de Deus. Algumas características cooperam e ajudam a gente a entender o sucesso de Neemias. Ajudam a entender que ele fisicamente não era diferente de cada um de nós. Emocionalmente também não tinha nenhuma diferença. Espiritualmente também não tinha nenhuma diferença, mas ele tinha um posicionamento. Ele teve pessoas, companheiros da mesma visão. Ele tinha uma unidade com seus companheiros e lutou por uma causa. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei por que você entrou, mas o Espírito Santo está dizendo, não desista da sua causa. não desista da sua causa. Deus está esperando você agir para Ele reagir. Ele quer reagir. Toda ação tem uma reação. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei de todos os reinos a que você serve, a que você glorifica, a que você se prostra, é esse Deus que está esperando reagir por tua causa. E nós vemos isso na vida de Neemias. É essa família que nós precisamos entender, é gostoso. Aliás, nós temos dado alguns exemplos aqui na igreja. Eu não sei se você reparou, mas a liderança, ao final do culto, tem se reunido aqui na frente para orar a Deus. Alguém tem reparado isso? Começa a reparar. E orado por quê? Para abençoar a sua vida, abençoar a igreja, para que essa obra continue. Para dizer para Deus: Deus, essa obra não é nossa, nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti para prosseguir, para ampliar, para melhorar, para ter aqui, Senhor, um ponto de pregação onde muitas vidas se convertam. É a mesma visão, o mesmo discurso. Essa é a família unida, é a família IPI unida, é isso que eu quero dizer. E nós precisamos ter companheiros da mesma visão. Um povo que foi chamado a ser águia, que voa por cima dos problemas. Deus te chamou, Deus nos chamou para sermos águia, para identificarmos os ventos fortes, para identificarmos aonde nós vamos pousar, para identificarmos aquilo que é bom, aquilo que é ruim, né? Mas águia que se preze não anda em terreiro de peru. Amém? Fala aí para quem está do seu lado: águia que se preze não anda em terreiro de peru. Porque o peru está lá, o peru ele fica lá, né? E ele só responde se você grita, aí ele faz... Mas ele não faz mais nada além disso, né? Ele não tem muita reação, o negócio dele é esperar chegar o Natal para virar comida de Natal. Então, águia que se preze, ela voa sobrevoando os problemas. Não que você não vá passar por problemas, mas Deus está dizendo que Ele é contigo. Tenha coragem. Alce voos maiores e melhores. Deus está te chamando para o novo. Tenha fatos novos na sua vida. É isso que Deus fez com Neemias. Neemias, eu sou contigo. Monta no seu jumentinho. Monta no que você tem e vai. Senhor, eu não tenho nada, eu tenho só um animal, mas... então vai nesse animal. Senhor, eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não sei me postar, eu não sei me comunicar, vai que eu vou ser contigo, servo, vai. E é isso que Deus está falando com você nessa noite. Eu não sei o que você tem que enfrentar, eu não sei o que você tem que passar, mas o Espírito Santo está dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Quando nós entendemos essa visão, a unidade que Deus está construindo no nosso meio, na nossa família, nós passamos a desfrutar momentos melhores. Passamos a desfrutar momentos melhores na nossa família, com os nossos filhos e filhas. Passamos a desfrutar momentos melhores na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa escola. Passamos a entender, quando nós temos uma visão, nós passamos a ser mais convictos do que nós queremos. Passamos a ser mais seguros do que nós dizemos. Passamos a expressar melhor essa luz que nós proclamamos aqui todo domingo, e deixamos de ser, como foi dito aqui nos outros domingos, deixamos de ser domingueiros, mas passamos a ser segundeiros, terceiros, quarteiros, quinteiros, sexteiros, e vamos proclamando toda semana, e vamos reagindo, vamos buscando a Deus com mais intensidade. Foi isso que Neemias fez. Escolheu a dedos os seus companheiros e disse: vamos em frente. Não vamos parar de olhar para esse que tem cuidado de nossas vidas. Não vamos barganhar a nossa fé. Foi isso que ele fez. Ele não titubeou, ele não vacilou, apesar de todo o caos que ele vivia. ele não deixou de olhar para Deus. E mais, animou os seus a não desistirem também. Queridos e queridas, nós estamos num tempo que pessoas precisam ser motivadas, encorajadas, animadas e empurradas. E sabe quem é que vai fazer isso? É você que está olhando para mim. Deus quer usar a sua vida para motivar pessoas. Pessoas estão lá fora sofrendo com essa crise, destruição da família, muitas outras coisas estão acontecendo, princípios que estão sendo pisados da família, estão sendo quebrados. E quem que Deus vai usar para restaurar tudo isso? Os seus filhos que estão aqui glorificando a Deus. Eu vejo aqui um monte de Neemias. Me permita profetizar isso nessa noite. Eu vejo nessa noite, diante dos meus olhos, Neemias que Deus vai levantar para uma causa, para um processo vitorioso e para um chão firme aonde você vai pisar. Ele vai tirar toda a areia movediça que você está pisando. Em nome de Jesus, Deus vai tirar toda a insegurança da sua vida. Deus vai tirar tudo aquilo que tem feito você desanimar, entristecer, ficar de farol baixo. Enfim, deprimido. Deus vai levantar, você e vai ser contigo com as palavras da sua boca, assim como foi com Neemias. Deus vai colocar coragem no seu coração. Uma família unida, companheiros da mesma visão. Eu preciso chegar perto daqueles que estão com a mesma visão. Eu preciso me alimentar com aqueles que estão com a mesma visão. Eu preciso, quando eu entendo isso, tudo muda. Passo a ver melhor. Tenhamos companheiros que nos influenciam. Não basta ter só uma visão. Precisamos reconhecer a influência das pessoas na nossa vida. Não basta apenas ser membro da IPI Filadélfia. Não basta dizer que você faz parte desse corpo e estar na igreja. Mas não acontece as influências. Isso não basta, é preciso começar de você. Talvez você esteja dizendo sim aqui fora, mas aqui dentro você está dizendo não. Você está dizendo sim aqui fora, dizendo eu aceito, e aqui dentro você não, está bloqueando. Então Deus quer romper essa barreira na sua vida, no nome de Jesus, e viver o reino de Deus 100%, a ponto de você chegar na sua casa, no seu quarto e dizer: Senhor, venha o teu reino na minha família. Venha o teu reino na minha família. Venha o teu reino nos meus negócios. Já fez essa oração? Venha o teu reino nos meus relacionamentos. Venha o teu reino na minha devocional. Venha o teu reino nas minhas prioridades. Quais são as suas prioridades? Pensa nisso. Pontua. Elenca. O que é que tem sido a sua real prioridade? A família unida chega perto daqueles que colocam como prioridade o Deus Todo-Poderoso. A família unida chega perto de companheiros da mesma visão, com aqueles que têm a mesma unidade, se deixam abraçar, se deixam se contagiar. Uns influenciam os outros a crescer muito mais. Ninguém joga balde de água fria, pelo contrário, olha um para o outro e diz: vamos, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, nós vamos ter 2 cultos, nós vamos ter 3 cultos, nós vamos ampliar essa igreja, nós vamos ter uma galeria, a minha família toda vai se converter, muitos jovens vão se converter, não apenas uma pessoa vai cair aqui endemoniada, mas muitos outros, porque a glória de Deus vai ser pesada. Pesada no sentido de libertar, de transformar, de regenerar. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Você quer isso para a sua vida no nome de Jesus? Amém? Então começa a sonhar. Começa a ter isso no seu coração. Vamos crescer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: vamos embora. Estamos juntos. Estamos juntos. Companheiros de uma mesma visão. Companheiros de uma mesma visão. E quando você entender isso, você vai agitar as águas. Aleluia, as águas vão agitar. Aleluia, quem quer agitar as águas aqui da sua vida? Você não nasceu para águas paradas. Eu quero dizer isso para você. Você não nasceu para águas paradas. Você nasceu para água corrente, você nasceu para cachoeiras, você nasceu para água cristalina, você não nasceu para o lodo, para águas turvas, você nasceu para água, a água que refrigera, a água que bate, a água que tem vida, você nasceu para isso. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? A palavra diz assim. Neemias tinha essa convicção. Nós precisamos perceber, nem toda visão é de Deus. Há pessoas que estão recebendo imaginação que traz ilusão. As pessoas, alguns líderes estão imaginando, conjecturando. Estão tendo imaginação, mas isso só traz ilusão. Agora a visão não, a visão traz foco. Sabe por quê? Porque a visão não vem do homem, não vem do coração do homem. No texto aqui, no verso 19, o que que diz? Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam que estavam ali e caçoaram de Neemias. Ou seja, eles estavam imaginando. Eu imagino que você não vai conseguir o seu intento. Eu imagino que você não vai alcançar os seus números. Eles estavam imaginando, eles não tinham visão, mas Neemias não, Neemias tinha uma visão, e muito mais do que uma visão, essa visão não brotou do coração dele, essa visão veio de Deus. Quantos aqui querem receber uma visão? Diz assim comigo: eu rejeito toda a imaginação do meu coração, toda a carnalidade, todo fogo estranho, em nome de Jesus, eu vou pautar a minha vida na visão que Deus tem dado para mim. No mesmo barco. Estamos olhando uma situação apenas. A visão que traz unidade, ela nos encanta, nos conquista. Ficamos com quem sonha. Jeremias 1:10 diz assim: veja o que ele estava falando para Neemias. Neemias, você tem que ver a visão. Você não pode imaginar. É isso que Deus, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Você tem que ver. Ore para você entender essa visão. Porque Jeremias 1:10 diz assim: hoje eu te ponho sobre as nações. Hoje eu te dou poder sobre as nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar. Para destruir e arrasar. Para construir e para plantar. Olha que lindo isso. Quem quer isso para a sua vida no nome de Jesus? O Senhor está dizendo nessa noite: hoje eu te dou poder para desbaratar as estratagemas de Satanás na sua vida. Amém? Amém? Deus te dá autoridade para resistir ao avanço do inimigo na sua vida. E olha do seu lado, porque você tem vários companheiros da mesma visão. Várias companheiras da mesma visão que vamos resistir juntos. Na hora de chorar, choramos juntos. Mas na hora de nos alegrar, nos alegramos juntos. Neemias então tinha sua equipe. E é isso que o Espírito Santo está querendo dizer, né? É diferente. Ver o lugar que Deus te colocou. Tenha a visão de onde Deus te colocou. Tenha clareza aonde Deus levou você. Se você está aqui na igreja, é porque Deus tem um propósito, Deus tem uma visão para você. Você não está aqui de graça, de balde, você não está aqui por acaso, você não frequenta, ou você, quem sabe, está nos visitando pela primeira vez, né? Por acaso, Deus tem um propósito na sua vida. Amém, igreja? Deus tem um lance com você, Deus tem uma aliança com você, Deus quer desencadear e quer melhorar a nossa evolução, a nossa performance. Deus quer nos empurrar ainda mais. Essa é a família unida que Ele tem construído. Porque se você não ver, você não consegue dar uma resposta ao lugar aonde você foi plantado. Então você precisa entender. E quando você entender, aí sim você tem condições de dar uma resposta nesse lugar que você foi plantado. Amém? Eu acredito aqui que todos querem trabalhar no reino de Deus. Ninguém quer ficar sentado aí só ouvindo. Querem trabalhar, querem ser útil. Quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Eu acredito que você ama o reino de Deus. Eu acredito que você tem fome e sede de justiça onde você está. E você, lá onde você está, você vê muita injustiça, assim como Neemias via. Eu acredito nisso. E acredito que a sua vontade é maior de ajudar, de transformar ambientes do que destruir ambientes, porque você foi colocado no lugar, e a partir do momento que você entende onde você foi colocado, você dá uma resposta no lugar que você foi plantado, e aí você começa a glorificar a Deus e as coisas começam a acontecer. Você tem poder nas suas mãos para reconstruir. Eu não sei o que foi destruído na sua vida, mas o Espírito Santo está dizendo hoje: você tem poder para reconstruir. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês diz assim: nunca você vai cumprir a sua visão sozinho. Você precisa de companheiros da mesma visão. Jamais você vai cumprir a sua visão se você não tiver companheiros que sonhem com você. Se você não tiver uma igreja que te auxilie, líderes que te auxiliem, pastores que estejam junto com você, te ajudando, te dando um norte. Quem sabe eles vão dizer para você: não, esse não é o melhor caminho, vá nesse. E aí você ouça e obedeça. Porque é uma unção de Deus sobre os líderes da igreja. Isso não é prepotência, isso não é arrogância, mas Deus colocou essa igreja aqui. Amém? Auxiliarão a sua vida, porque nós estamos na mesma visão, somos companheiros da mesma visão e aprendemos isso com Deus. No início da criação, Ele fez todas as coisas, tudo muito bom. Aí Ele para um pouco para descansar, né? Não que Ele estava cansado, mas é um interregno ali. Ele para para contemplar a sua criação. Você que tem filhos, e você não para contemplar os seus filhos, você não desfruta os filhos. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Tudo que você não contempla e não desfruta, você não proclama. Tudo que você não contempla e não desfruta, você não proclama. Então nós somos convocados nessa noite a começar a contemplar, a começar a desfrutar, a entender a visão, a entender que nós somos companheiros de uma mesma visão. Nós temos uma unidade, nós temos um ombro amigo, todos nós nos doamos, todos nós nos sacrificamos, nos juntamos. Adoramos a Deus, celebramos, cantamos um novo cântico, temos uma mesma visão. Você vem sempre para o mesmo endereço adorar a Deus, porque nós temos uma mesma visão. Queremos ser abençoados, queremos ser santificados, queremos receber uma palavra de Deus, mas acima de tudo, glorificar aquele que nos criou. Uma mesma visão. Então, jamais, nunca você vai cumprir sozinho a visão que Deus tem te dado. Essa é a palavra, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, tenho uma boa notícia para você. Você está no lugar certo. Amém? Olha para quem tem seu lado e diz assim: você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Numa igreja glorificando a Deus. Uma família unida, que tem o mesmo foco, que tem a mesma percepção, que tem a mesma interpretação, que tem a mesma fala. E Deus vê que a sua criação e percebe que está faltando algo muito importante. Então Ele identifica que não é bom que o homem viva só. Há uma necessidade, há uma carência. Amém, gente? Eu não sei se você está entendendo, mas não é possível caminhar sozinho, é isso que eu estou querendo dizer. Mesmo que você tenha uma família não é possível caminhar sozinha. Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de culto. Não, não é isso. Deus está dizendo que é impossível caminhar sozinho. Tem um pensador, que eu gosto muito de uma frase dele, que é John Maxwell. Ele diz assim: quem cresceu na vida sozinho, fez alguma coisa errada no caminho. Ou seja, Ninguém cresce na vida sozinho. Eu e você não fomos feitos para vivermos só. Precisamos de companheiros da mesma visão. Isso é unidade, isso é uma família unida. Porque a visão e missão são coisas distintas. A visão é de uma pessoa, mas a missão é de uma equipe. A visão é uma pessoa que recebe, mas a missão, quem executa, é uma equipe. Então nós temos uma visão e nós temos uma missão. Amém? Evangelizar as pessoas, evangelizar as famílias que não conhecem ainda a palavra. Se aproximar delas, trazer o evangelho genuíno de Cristo, o ressurreto que ressuscitou e que nos salvou e que nos redimiu do pecado. E que escreveu o nosso nome no livro da vida. E que escreveu o seu nome no livro da vida. Será que as pessoas sabem que Cristo escreveu o seu nome no livro da vida? Será que as pessoas conhecem o ambiente que você vive? Será que as pessoas sabem a que Deus você serve? A família unida, ela expressa, ela externa, ela manifesta a glória de Deus. Foi isso que Neemias fez, mesmo no meio de um problemaço, vamos dizer assim, ele agiu, ele foi, ele persistiu, ele teve ousadia, ele disse: eu não vou abandonar o meu Deus, algo precisa acontecer. E ele chorou, ficou deprimido, então entrou em depressão. Aí Deus viu ele e disse: não, esse é o cara, eu vou agir na vida dele. E é isso que Deus está querendo fazer conosco. A partir do momento que não nos conformarmos, a partir do momento, Senhor, não aceito. Eu não aceito, até o último momento eu não aceito. Deus vai reagir. E no nome de Jesus, a intervenção do Espírito Santo está sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei em que ambiente você tem vivido, mas Deus quer levantar a sua vida para transformar esse ambiente. A vida de Neemias nos ensina isso. A vida de Neemias nos ensina isso. Para cada visão que Deus te der, Ele vai levantar pessoas para instigar você, para ajudar você. Para cada visão que Deus te der, Ele vai preparar o caminho. Ele vai preparar as pessoas. Ele vai preparar um ambiente. Eu não sei se você tem dúvidas disso, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas se nós dermos um passo de fé, Deus vai na frente. Se nós dermos uma palavra de fé, Deus vai na frente. E as coisas acontecem, as coisas se desenrolam, as coisas se libertam. A luz vem, havia trevas e a luz veio do nada. Já aconteceu isso com você? Amém? Já aconteceu isso com a sua família, em momentos que você estava orando, quem sabe apenas lendo a palavra, algo novo veio. É isso que Deus faz. É isso que Deus derrama sobre as nossas vidas. E segundo, entenda, visão de Deus sempre vem de cima para baixo e nunca de baixo para cima. João 3:27. Guarda esse texto, João 3:27. A visão nunca vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Venha o teu reino, venha o teu reino. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for concedido. João 3:27. Então a visão, ela vem de cima. O que isso quer dizer? Não olhe para frente, não olhe para baixo, não olhe dos lados. Olhe para onde? Olhe para cima. O que Neemias diz aqui no verso 20? O Deus do céu nos dará sucesso. Naquele momento que eles estavam caçoando dele, zombando dele, ele podia ter saído em sua defesa. Ele podia ter rebatido. Podia ou não podia? E nós, eu acho que nós agiríamos assim. Eu vou socar a mão na cara desse cara. Eu vou partir para cima dele. Né? No trânsito, às vezes, é assim. Ou não é? Então, nós reagiríamos. Mas ele decidiu não olhar para ele e dar uma resposta contrária. Ele diz: o meu Deus me dará sucesso. Então, a visão vem de cima para baixo. Amém, gente? É isso que Deus está falando, entenda a visão de Deus, sempre vem de cima para baixo, não dependa da oração dos outros. Não dependa do outro. Você pode ser um formador de opinião celestial. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você pode ter a sua própria opinião sobre as coisas de Deus, porque você busca nos céus as respostas que você precisa ter, os caminhos que precisam ser abertos. E quando fazemos isto, atraímos pessoas que estão, me permita dizer aqui, na mesma onda, na mesma levada, na mesma pegada, no mesmo discurso. Nós atraímos as pessoas. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É isso que está escrito no Salmo 133. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba. Óleo que desce pela barba. Então diz assim, ó, irmão, óleo não sobe, óleo desce. Pegou aí? Recebeu a palavra? Óleo que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes é como orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então óleo não sobe, óleo desce. A visão é de cima para baixo. Amém? Entenda essa visão. Quando você entende, você passa a viver melhor. Aí você sabe que você não pode depender de estruturas, de discursos, da economia, né? Do momento que o Brasil está vivendo. Não, não, você busca no alto a solução, você ora pela sua nação, você ora pelo seu Brasil, você ora pelos seus governantes, você não fica murmurando, né? Você não fica fofocando. E me permita aqui fazer um parênteses. É gente lá fora, tá? Não estou falando de ninguém aqui dentro. Mas quando você anda com um fofoqueiro, você fica parecido com um fofoqueiro. E tem aquela. E aí acontece até lá fora, tá? Ele fala assim: irmão do céu, eu vou te contar um negócio, mas é para orar. Não é para compartilhar, é para orar. Então ele fica parecido, ele vai pegando as características do mundo lá fora. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha luz, Deus quer que você tenha opinião, Deus quer que você vá ao Pai, se derrame no Pai, em nome de Jesus. Esses são os dois pontos que eu queria aqui deixar com você. Tem outros dois. O terceiro significa princípio da unidade. Cuidado com as influências. Boas influências vêm apenas de companheiros da mesma visão. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Miles Moore, aprendi algumas coisas com ele também. Me mostra o seu contra-cheque e a fatura do seu cartão de crédito, que eu digo quem você é. Tem um texto que diz em 1 Coríntios 15:33: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então veja com quem você está andando. Quarto e último, diz assim, estou pulando tudo porque não deu tempo. Família unida, só vai te encorajar quem está indo na mesma visão e no mesmo destino e para o mesmo lugar. Então só vai encorajar a sua vida, você só vai encontrar encorajamento naqueles que estão andando no mesmo caminho. Eu quero desafiar você nessa noite. Gostaria de pedir para que vocês colocassem de pé o Ministério de Louvor viesse aqui. E que você realmente cantasse nas batalhas: Senhor, Tu és a minha paz. Nas batalhas, Senhor, Tu és a minha paz. Que você tenha convicção do que você tem cantado nessa igreja, viu? Que não seja apenas da boca para fora. E nós vamos fazer um momento aqui de intercessão rapidamente, porque nós temos a ceia ainda. Mas eu queria desafiar você a ter uma nova postura no reino de Deus. Jamais você vai cumprir uma visão sozinho. Você precisa de companheiros da mesma visão. Cuidado com as más influências. Tenha companheiros com boas influências. Então você que está passando por algum problema, alguma situação, gostaria que você viesse aqui à frente, nós vamos interceder pela sua vida e vamos clamar para que Deus te dê uma nova postura também no reino de Deus. Você que quer ir além. 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 E quem sabe você precisa treinar isso na sua vida. Senhor, me dá segurança nas tempestades. Me faz dormir nas tempestades, como Jesus dormiu. E ali ele dormindo, o caos se instalou, os discípulos apavorados, e ele estava dormindo. Porque nada tirava o sono dele, nada desequilibrava ele. Nada o influenciava, ele tinha uma opinião formada. Deus quer deixar isso na sua vida. Deus quer derramar sobre a tua vida uma opinião celestial. Então nós vamos aqui, eu quero que você venha à frente. Quem sabe representar alguém que precisa de uma oração, alguém que está passando por uma enfermidade, ou mesmo um motivo de gratidão. Venha à frente aqui, nós queremos interceder pela sua vida e aproveitar esses momentos aqui para que o Espírito Santo te conduza num novo caminhar, numa nova caminhada cristã. Enquanto nós cantamos aqui. Pode chegar mais à frente. Pode chegar.
Minha força tu és. És a vida.
O amor.
O amor. A justiça. Alegria. Minha canção. Grande é tua misericórdia. E eu canto.
Venha glorificando a Deus e venha dizendo: Senhor, eu quero ter a visão. Quero ter uma visão clara, Pai. Por que eu estou aqui na igreja? Por que é que eu sirvo nessa igreja? Por que é que eu recebi Jesus Cristo? Quero dar uma resposta. Por que é que eu fui plantado aqui nessa igreja?
Teu Salvador, grande é teu amor.
Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque a tua palavra é clara, a tua palavra, Senhor, é visível, a tua palavra muda os ambientes, a tua palavra, Senhor, restaura nossa casa, nossa família, nossas atitudes, Senhor, vai modelando, Senhor, as nossas vidas. E neste momento, Pai, em que estamos da nossa vida, nós precisamos, Pai, entender com clareza qual é a visão que tu tens para nós. Queremos dar uma resposta a ti, Jesus, mas para isso que o Senhor esteja derramando, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um que veio aqui à frente. Deus, no nome de Jesus, que haja o desenrolar, que haja, Senhor, que o Senhor possa remover, Pai, toda pedra que tem se colocado à frente, todo muro que tem se levantado para confundir e trazer, quem sabe, um espírito de confusão. Mas no nome de Cristo Jesus, Pai, nós declaramos que cada um que está aqui à frente, livre está. Você está livre para decidir na sua vida. Você está livre para dar passos de fé. Você está livre para tocar nas vestes de Cristo. Você está livre para receber uma nova alegria. Você está livre para receber uma nova unção. Você está livre para trazer o equilíbrio onde há desequilíbrio. A trazer luz onde há trevas. Você está livre em nome de Jesus. Todo mover de Satanás, do inimigo, todo mover do demônio sobre a tua vida, nós rechaçamos, repreendemos, rejeitamos em nome de Jesus. Sai dessa vida, sai dessa família. Nós profetizamos libertação, profetizamos o manancial de Deus, profetizamos o alimento divino, profetizamos a água divina sobre a tua vida, profetizamos que toda indiferença, toda apatia, tudo aquilo, Pai, que atrapalha, tudo aquilo que se coloca à frente para tardar a obra do Senhor, seja agora, Pai, destruído em nome de Jesus. Você é livre para reconstruir, você é livre para recomeçar, você é livre para iniciar um novo ciclo na sua vida. E hoje o Senhor nos mostra pessoas que começam a viver uma nova etapa de vida, porque é Ele que será com a tua vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do inferno. Eu repreendo toda a artimanha do inferno sobre a tua vida, querendo desestimular, querendo desanimar, querendo oprimir, querendo deprimir, colocar depressão do inferno. Em nome de Jesus, nós repreendemos na tua vida. E que a visão seja ela, Senhor, iluminada. Que o Senhor ilumine a visão de cada um. Que eles possam buscar companheiros da mesma visão. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você crê e você recebeu essa palavra, vamos aplaudir a Cristo Jesus. Você pode retornar ao seu lugar.